Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questões 590 e 591. As plantas nos mundos superiores. Na 590, Kardec vai ainda, a partir da sua observação direta das plantas, questionar os espíritos. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação, né, que os leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e fugir ao que lhes pode prejudicar? Quer dizer, porque a gente sabe que as plantas, entre aspas, têm um comportamento, né? Quem já teve um vaso de planta ou teve um pequeno jardim sabe, né? Ela se volta para o sol, ela cresce do lado que é mais adequado. É isso que Kardec está perguntando aqui. Diz, olha, eu observo que há um certo, entre aspas, comportamento. Isso significa que elas têm um instinto de conservação? Como os animais têm? Resposta. Há, se quiserdes, uma espécie de instinto. Quer dizer, há alguma coisa. Se você quiser chamar de instinto, tudo bem. Né? Mas assim, eles vão explicar melhor. Então vamos lá. Porque a grande questão que às vezes a gente cai em debates terríveis é que nós sequer entendemos o significado que a palavra tem nesse contexto, ou no contexto estudado e debatido. Olha aqui a explicação. Há, se quiser, diz uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se atribua a essa palavra. Mas é puramente mecânico, quer dizer... Depende, o que é que você chama de instinto? Se você quiser ter um conceito muito amplo, ok. Mas entenda que o que a planta tem é uma ação mecânica. Mecânica em que sentido? Agora eles vão explicar. Quando, nas reações químicas, vê de dois corpos se unirem, né? Está lá uma mistura e as moléculas, os átomos se unem. É que eles se afinam, quer dizer, há afinidade entre eles. Mas não chamais isso de instinto. Então, o que os espíritos estão dizendo é, há o que você chama de instinto claramente em relação aos animais, há o que você chama de afinidade química, né, aquela relação química, e as plantas é algo que está no meio. Nem é uma pura reação química, mas é algo próximo, e não é um instinto que você usa essa palavra para os animais. Observemos que os espíritos eles não entram nunca no mérito de ficar discutindo tais palavras, porque eles conhecem a limitação da linguagem humana e eles não têm como dar uma solução. O que eles alertam é, tudo depende de como você define cada palavra. Num sentido extremamente amplo, instinto entraria, né? As plantas teriam instinto, e até os produtos químicos que reagem seriam uma espécie de instinto. Mas não é usualmente o que se usa. O que ele está dizendo é isso. Cuidado com as suas definições. Não porque esteja certo ou errado, mas é porque se vocês não se entenderem do que vocês estão falando, isso vai dar uma confusão desnecessária e uma perda de tempo enorme. Então... depende do que se chama de instinto, mas não é, e aí os espíritos, né, deixam claro, não é a mesma coisa que há nos animais. Né? O comportamento das plantas não se compara ao comportamento de um animal. Esse aqui é o ponto que eles destacam. Mas como quem diz, depende de como vocês vão definir as palavras de vocês. Vamos agora para 591, muito interessante. Nos mundos superiores, as plantas são... como os outros seres de natureza mais perfeita? Kardec, ao fazer essa pergunta, ele já está fazendo uma afirmação extraordinária. O que ele está dizendo é o seguinte. Nos mundos superiores existem também esses reinos. Existe o reino vegetal. Existe planta. Quer dizer, se algum dia, né, e a gente espera que isso aconteça, nós tivermos acesso à descrição, à narrativa de como é um mundo superior, nós ainda não tivemos, até onde eu saiba, tá certo? Lá a gente já sabe por Kardec que existirão plantas, existirão animais. Essa é a questão, né? Quer dizer, os reinos da Terra também existem nos mundos superiores, é disso que se trata. Só que um pouco diferente, vamos ver aqui a resposta, né? Tudo é mais perfeito, quer dizer, o mundo superior ele não é uma coisa que não tenha uma analogia com a Terra. Ele tem muita analogia, mas tudo é muito superior, é muito mais aperfeiçoado. É como a gente imaginar, vamos lá, um teatro de sombras, né, aquele que faz com as mãos e tal, e um filme num cinema 3D, 4D, etc. É tudo filme, digamos assim. É tudo uma produção artística, é tudo uma história contada pela criatividade humana. Então, há um paralelo. Mas também um teatrozinho de sombras, né, feito ali com a mão, contra uma fogueira, uma luz, é bem diferente de um cinema 4D. Então, olha a dificuldade. Você não pode dizer que o teatro de sombras não tem nada a ver com o cinema 4D. Tem. Mas você não pode dizer que é a mesma coisa. Imagine alguém que conhece o teatro de sombra perguntando para você, se a pessoa não sabe nem o que é um cinema, o que seria um cinema 4D. Ou uma peça musical na Broadway, onde se usa ali, né, uma abundância de recursos. Iluminação, enfim, etc, etc, etc. Como você diria? Olha como é difícil. Você diz assim, olha, é um teatro de sombra aperfeiçoado. Você não ia poder falar de projeção de imagens, você não ia poder usar a palavra efeito especial, você não ia poder falar efeito de várias luzes, porque a pessoa, a referência dela é um teatro de sombra, e para ela não existe nem palavra para isso. Você entendeu como é difícil? Então, é a mesma coisa. Os espíritos têm uma dificuldade enorme. Diz assim, olha, tem a ver. Lá tem planta? Tem planta. Tem planta. É a mesma planta? É a mesma distância do teatro de sombra para o 4D ou para o espetáculo da Broadway. É a mesma coisa, mas é muito diferente. Então, como não há, muitas vezes, um vocabulário para expressar, né? Você imagine, você está numa tribo e lá tem uma brincadeira, um teatrozinho de bonecos. Pronto, teatro de boneco. Faz lá um boqueiro de bonequinho e tem uma encenação. Ok. E aquilo é uma arte. E é. Ok. Aí você vai falar do cinema 4D para aquelas pessoas. Observe, né? Pegando aqui nosso caso importante, eles nunca tiveram contato com nada disso. Aí você vai dizer assim, é como um filme de televisão aperfeiçoado. Mas o que é televisão? Não existe. Ah, é como um teatro superproduzido. Mas eu não sei o que é teatro. Entendeu? Então você vai dizer, olha, é parecido. É isso aqui. Né? É essa história aqui que a gente está vivendo aqui com esses bonecos. Mas é muito, muito, muito mais perfeito. Entenderam a dificuldade que é, gente? Entendeu a dificuldade? Quer dizer, é muito difícil, né? Porque a gente acha que a gente tem capacidade de entender tudo. Como o sujeito da tribo acha que ele tem capacidade de entender tudo. Mas quem está além vê, do mesmo jeito que a gente olha e diz, olha, você não vai ter capacidade de entender, né? No meu exemplo hipotético, meu amigo da tribo, você não tem referência. Eu só posso lhe dizer que é muito mais aperfeiçoado, que emociona, que tem várias luzes, que tem vários sons, que o som chega para a gente, nessa, o som aqui da sua peça eu vejo pela sua boca. No cinema 4D o som parece que chega de todo canto. Às vezes eu sinto que eu estou dentro da cena. Mas quanto mais você explicar, eu tenho certeza, mais confuso vai ficar para esse nosso amigo hipotético. Entendeu como é delicado? Então assim, se os espíritos fossem descrever um mundo superior em detalhes, eles teriam a mesma dificuldade e a tendência a isso virar uma enorme confusão mental. É aí que surge muita coisa, né, do baixo misticismo, se eu posso usar esse termo, né? Do misticismo confuso, né, das superstições, surge daí. Porque às vezes o sujeito até sai do corpo e vai lá. Quando ele começa a contar, é uma desgraça. É uma desgraça, porque não tem comparação. Aí ele vai usar a imaginação dele para tentar encontrar palavras, não tem analogia. É muito difícil. Muito difícil. Então, é uma área que os espíritos aqui quase nunca entram com Kardec. Porque eles não querem gerar confusão. Eles querem gerar informação, orientação, esclarecimento. E aí eles não entram. Porque eles dizem, olha, se a gente começar a falar disso, daqui a pouco vai ter 30 interpretações diferentes, vocês vão começar a brigar, vai formar 30 grupos diferentes, cada um se sentindo dono da verdade. Quando nenhum é capaz de entender. Nenhum é capaz de entender. Então todo mundo vai ter um pouco certo, um pouco errado. Em grau diferente, mas é isso. Então muitas vezes eles evitam descrever isso. Kardec muitas vezes insiste muito, eles dão algumas informações, mas não muitas. Não é porque eles não querem, não é porque eles são bestas, não é questão de nobando, não, porque não dá. Imagina você diante do índice também, explica como é essa história que você diz que é tipo essa história aqui de boneco, só que é 4D. Não dá. É simples assim. Então você vai dizer, olha, acredite que é muito melhor. Um dia quando você vê, vai ficar fácil. Porque nós só aprendemos aquilo que de alguma forma nós temos uma referência vivencial. Agora, se você chega para o indivíduo que sabe o que é uma televisão colorida, né? E aí você diz que, ou que sabe o que é um cinema, mesmo basicão, um cinema preto e branco, que seja, aí você diz, olha, eu estou vindo aqui do futuro ou do mundo superior, e lá vai ter um cinema parecido, só que muito mais. Se a gente vê como isso é curioso, a Ivone do Amaral Pereira psicografou, acho que mais de 70 anos, o Memórias do Suicida. E ali os espíritos descrevem que eles assistiam projeções da memória captada do éter, da memória cósmica, captada, né, do éter cósmico universal, do fluido cósmico universal, e eles assistiam à formação da Terra como se estivesse presenciando, quer dizer, um cinema aí 300D. Isso naquela época que não existia 4D. A Ivone do Amaral Pereira nunca foi para um 4D, para um IMAX da vida. Nunca, não existia. Mas ela psicografava, narrando essas experiências que ainda estão além dos nossos cinemas mais sofisticados. E era difícil entender na época. Hoje é mais fácil entender, porque o Espírito diz, olha, a gente viu a formação da Terra não como um relato, não como imagem, mas a gente tinha medo dos barulhos. A gente via, sei lá, as explosões vulcânicas e assustava, e tremia de medo. Era belíssimo e ao mesmo tempo medonho, assustador. Então, é só um exemplo, vamos voltar aqui agora para a resposta, né? Para a gente entender essa imensa dificuldade, e a gente precisa de muita lucidez e até de humildade. Para dizer, olha, eu sei que não dá para entender. Eu posso ter uma noção. Aí tudo bem, vamos tentar ter uma noção. Mas alguém encarnado que diz que sabe realmente como funciona o mundo superior e é capaz de descrevê-lo com justeza, é um mentiroso. É mentiroso, não acredita, ele está mentindo. Porque o sujeito evoluído pode até sair do corpo e ir no mundo superior, não tem a menor dúvida disso. Se for muito evoluído, não é qualquer um, não. Está entre os 0,3% da população da Terra. Ainda assim, quando ele voltar, da mesma forma que você não consegue descrever para um indivíduo que sempre viveu na selva o que é um cinema 4D, ele não vai conseguir descrever para ti. Né? Supondo que ele tenha de fato ido lá, conhecido e etc. Ele não tem como. É impossível, não tem linguagem, não tem palavra, tá certo? Então, daí o cuidado com essas descrições, né? Podem ser úteis se forem sérias e bastante ponderadas, né? Quem quiser vai ver a comunicação dos espíritos de Júpiter com Kardec. Kardec insiste muito e eles ponderam e só dão a informação que não vai causar confusão. Resposta. Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens são sempre homens. Do mesmo jeito que eu posso dizer, a contação de história vai ser sempre contação de história. Não é porque é num 4D que é outra coisa. Não, no fundo é uma contação de história. No fundo é uma encenação, me perdoe. A palavra certa é encenação. No fundo é encenação de história. Né? Não é porque o 4D tem milhões de coisas que ele não é uma encenação parecida com o teatro grego, que não é uma encenação parecida com o teatro das tribos, né, mais remotas que a gente possa imaginar. É tudo encenação de história. Nesse ponto é a mesma coisa. Né? O 4D é uma encenação de história tanto quanto uma encenação de um rito agrícola que foi, que era feito pelas homens e por nós que vivíamos há 10, 15 mil anos atrás. Em essência é a mesma coisa. Então o que quer dizer? Que os animais no mundo superior são muito mais aperfeiçoados, mas continuam sendo animal. As plantas continuam sendo plantas. E os seres humanos continuam sendo seres humanos. Nesse sentido, né? O indivíduo habita num mundo superior, ele é ser humano, igual a gente, bem mais evoluído. É nesse sentido, tá certo? No sentido de que os três reinos, que é o tópico do né, é o título do capítulo 11, continuam existindo, tá certo? Então, existe, né, vegetal, existe animal, existe hominal. Os reinos continuam existindo. Esse é o ponto aqui que nós destacamos. Espero que tenha sido útil, reflexões que me empolgam bastante. Né? Depois, com certeza, continuaremos, se Deus quiser. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo ampare e ilumine a todos vocês. Quanta sede bela eu vejo naqueles que querem conhecer o que é um mundo superior. Com critério e cuidado, vocês devem investigar isso ao máximo. Vou tentar ajudar aqui. Em um mundo superior, todos os teus anseios mais elevados se tornam realidade cotidiana. Isso é mundo superior. Por exemplo, o teu elevado anseio de fraternidade é norma comum em um mundo superior. Todos têm honestidade, carinho, respeito e transparência máxima em tudo. Ninguém vai te abordar na rua para te enganar. E todos, para onde você virá, estarão sempre dispostos a te ajudar em tudo o que for possível. Então, pensa em tudo. Ah, o problema de moradia. Moradia, mundo superior. Cada um mora na casa belíssima que lhe agrada. Uma casa que vai impulsionar a beleza, a ação no bem, o equilíbrio, a harmonia, tudo, mundo superior. E assim em tudo, e no trabalho, e na atividade, né, que vocês chamam de trabalho. Tem. Cada um vai estar no posto em que se sente confiante e útil. E quem está acima é sempre um espírito admirado pelos que o seguem. Não há os falsos chefes, não há os que conseguem encontrar. Isso não existe. Cada um é colocado, cada um conquista, cada um vai para onde conquistou verdadeiramente. Então não há, como diz aí, que a pessoa é incompetente. Se o indivíduo está lá é porque ele sabe fazer. E se ele está aprendendo, é um aprendiz, ele vai ter suporte, orientação, acompanhamento. Não há esses equívocos que sempre acontecem em mundos inferiores. Cada coisa que você pensar, você pode dizer, ah, como será esse problema no mundo superior? Como será que eles resolveram isso? O mundo superior, filhos, é um mundo como a Terra, em que todos os problemas estão resolvidos. Todos. Não há angústias. Há desafios nobres. Ah, que bom. Vou poder me dedicar 100 anos para entender melhor tal questão. O movimento da Terra. Criação de obra artística. Autoconhecimento. tudo, meditação que seja. Esse é o trabalho, é o desafio. Enquanto tudo ao teu redor é paz, é dinâmica, é alegria, é harmonia superior que nunca gera monotonia. Por isso, filhos, explora o mundo superior a partir do teu olho, a partir da tua preocupação, até da tua angústia. A Terra vai se tornar, primeiro, um mundo de regeneração, onde isso começa a ser tudo resolvido. Na Terra regenerada, todos vão se dar as mãos para resolver os problemas. E depois a Terra chega no mundo superior. Ah, onde todos trabalharam harmonicamente para resolver os problemas. E depois não tem mais problemas. Só tem belos e elevados desafios. Sem falar que nos mundos superiores, é claro, o contato com outros mundos superiores é continuado. Do mesmo jeito que o mundo de vocês, às vezes, vou fazer um aprendizado no lugar tal, na empresa tal, instituição tal, lá eles são muito bons, eu vou aprender muito. Mundo superior é assim, fui convidado, ou me candidatei, fui aceito. Vou trabalhar durante 50 anos num mundo em que isto que eu gosto é muito mais avançado, porque os mundos superiores não são iguais, eles se ajudam e se amparam. E você vai e volta e é ótimo. Entende, filho? Então vocês podem começar a entender e alimentar esse desejo, porque vai caber a vocês, na Terra, a tornar a Terra mundo superior. E para isso é importante que haja um desejo ardente, que você construa esse mundo dentro de si e depois possa sacrificar-se para que ele se torne realidade no mundo. Não temam, os que não apoiarem não estarão mais aqui. Estarão aqui todos os que estiverem dispostos a solucionar todos os problemas que impedem a felicidade individual e coletiva. E assim compreenderemos que isso significa o reino do Cristo. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual da sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.